Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que escuta aí o Do Your Job Podcast. Estamos de volta com mais um episódio após uma vitória dominante do Patriots contra o Minnesota Vikings de 24-10, né? Eu sou o Marcelo Underline Aragão, tô aqui com arroba Coach Barandas. Bruno, muito bom gravar depois de uma vitória, como você tá se sentindo?
Ah, cara, é sempre um prazer, ainda mais depois de ganhar de um adversário forte que nem o Vikings, né? Depois de tirar do jogo, basicamente, dois grandes recebedores, como foi Quadra Tilling e Stephon Diggs. É, uma boa apresentação do ataque. Vendo a nossa máquina de touchdowns, James Devlin. Pô, belíssimo jogo do Devlin. É, muita coisa boa pra falar desse jogo, cara.
Então já vamos sem mais longa, que hoje o programa tem várias pautas legais. Vai ter mais pautas aí, vai ter notícias sobre Josh McDaniels, Mike McCarthy, só uma palhinha do que vai vir. Tem stats muito que as pessoas não estão prestando atenção, vai ter algumas coisinhas, mas vamos começar pelo nosso tradicional análise, né, de posição, jogo a jogo que a gente tem feito. Vamos começar pelo nosso ataque, já que você falou do Devlin aí. Tom Brady com 24 passes completos de 32 tentados, 311 jardas, um touchdown e uma interceptação. Acho que o Brady jogou muito bem, acho que o único erro dele foi realmente a leitura na interceptação. Foi uma leitura acelerada e o passe não foi no lugar onde ele queria. Eu acredito que o único erro do jogo dele tenha sido esse. Achei o Tom Brady muito bem mesmo, voltando a ser, na verdade nunca deixou de ser, mas não estava atuando no que a gente sabe que ele pode render, e eu estou começando a ver isso de volta próximo dos playoffs. Tá me animando, Bruno.
Eu concordo, belíssimo jogo do Tom Brady. Eu, pra quem me segue no Twitter, eu retuitei um vídeo hoje, né, sobre como o Tom Brady é bom em tomar decisões, né? Você vê como ele não tenta jogar ser o herói da partida, ele joga com o que está disponível para ele e assim acaba ganhando. Aí, tinha lá no vídeo, acho que 4 ou 5 bolas que ele acaba passando passes curtos.
Exemplos.
Mas foram jogadas onde ele vai pela progressão de leitura dele, acaba indo para a leitura de segurança e passa para jogadores que estavam em média uma jarda e meia atrás da linha de scrimmage, e com um ganho médio de 25 jardas em cada um desses. Então, assim, a gente vê muito falando, mas o Tom Brady está fazendo passes tão simples, mas a facilidade e a calma de encontrar esses recebedores e botar eles na melhor situação possível.
Não só isso, né? Eu acho que o título do Twitter marcou, cara, era: as pessoas não dão crédito suficiente para o Brady em simplesmente progredir com as suas leituras e escolher a melhor opção. Ainda que seja a melhor opção, um passe curto, né? Isso eles não falam, mas é estendendo o raciocínio do Twitter. Então, as pessoas não dão crédito suficiente para ele quando ele faz isso. Ele, em três jogadas, tirando uma do vídeo, acho que tem lá, das cinco, que é um screen, que o Brady, ele faz as leituras, vê a progressão, ele checa a out, né, a red route, tipo, a rota que provavelmente, de acordo com a jogada, com o posicionamento da defesa pré-snap tende a estar livre no pós-snap, mas nem sempre está, e aí ele checa, volta para a leitura depois de progredir, ainda que leitura simples, que um cara está atrás da linha scrimmage, que seja, né? Mas esse tipo de atitude em campo, né, de um quarterback, as pessoas não dão tanto crédito, em comparação, por exemplo, com o Aaron Rodgers, que a gente vai discutir mais pra frente a questão de técnico com ele, que é bem, bem pertinente nesse caso. Ele é um cara que não gosta de fazer esse tipo de jogada. Ele quer, ele não consegue seguir essas progressões curtas, essas jogadas simples. Ele quer definir, e muito pelo seu atleticismo e sua habilidade de botar a bola, passar a bola em movimento, são passes bons, etc. Ele acaba muitas vezes conseguindo passes absurdos, é verdade. Porém, as pessoas dão muito crédito para isso, que é um futebol americano bonito. Ok, mas elas não dão crédito para o simples, que vem dando certo há 19 anos, 18 anos aí, né?
É, exatamente.
E ainda criticam o simples. Então, esse é um ponto que é interessante falar.
A genialidade está justamente em você não tentar forçar algo fenomenal. Você pega o que a defesa te dá e você faz o máximo com aquilo, e com isso o ataque do Patriots continua andando.
E de acordo com os próprios ajustes que você estudou também, né? Isso que, a gente sabe que é um cara estudioso, um cara inteligente. Então tem muita coisa envolvida nessa questão de habilidade. Entrando num pouco no nosso jogo corrido, a gente teve aí o Sony Michel com 17 tentativas para 63 jardas, uma média de 3.7.
Primeira vez que ele não bate 100 jardas.
Primeira vez que ele não bate 100 jardas, porém, também eu acho que é a primeira vez que ele tem uma snap tão baixa, se não caso da lesão contra o Bears, ou o caso que ele estava voltando de lesão, né? Os outros jogos ele teve mais carregadas, mais tentativas. A gente teve aí ainda Nederman com 2 reversos, Dwight com 6 tentativas, Rex Burkhead voltando aí com 7 tentativas, James 10 carregadas, e o Cordarrelle Patterson teve uma, mas se não me engano também foi reverso. Então, assim, nesse backfield muito espalhado, gosto disso, são várias leituras para defesa. Os nossos três running backs hoje são capazes de correr em outside e receber passes, fica um ataque bastante difícil de se prever quem esteja no backfield. E apesar, eu queria ter visto uma de forçar o jogo mais nele, porém é aquilo, se a gente consegue tirar a pressão dele, administrar o uso dele para que eventualmente Super Bowl, num jogo de playoff mais difícil, a gente possa forçar e dar o jogo nele, eu acho muito ótimo, muito bom ter esse plantel. E a gente já tinha comentado semana passada, umas duas semanas, que quando o Rex Burkhead, isso poderia acontecer, né, Bruno?
Sim, com certeza. O Rex Burkhead fez um bom jogo, né? Ele teve aí 20 jardas carregadas e 21 jardas aéreas em 2 passes pegados, e agora não lembro, acho que foram 7 carregadas. Mas uma produção boa para o número limitado de oportunidades que ele teve, né? O Rex Burkhead volta num momento importante do campeonato, nessa reta final buscando playoff, e é um jogador importante, aumenta o depth no backfield, é um jogador para short yardage muito bom, permite que a gente use mais o Cordarrelle Patterson como wide e trazer ele em situações mais específicas, além do Rex Burkhead ter uma imprevisibilidade muito grande, né? Um cara que corre bem com a bola, que pega bem a bola e protege bem para passe. Dito isso, também gostei muito do jogo do Sony Michel. Ele produziu quando foi pedido a ele que produzisse, mas teve um número limitado. Perde carregadas pro Rex Burkhead, perde carregadas pro James White e, inclusive, pro James Devlin, que teve 3 carregadas nesse jogo para 2 touchdowns e 3 jardas.
Foram 4 carregadas para... Foram 4 para 2 touchdowns,
Foi. Eu lembrava de 3.
4 carregadas, 5 jardas e 2 touchdowns. É bizarro.
Que números brilhantes.
Mas, cara, eu acho que realmente a gente tem que realmente começar a aproveitar e usar o James Devlin nessa situação de gol. Eu acho que eu não lembro agora se foi o Doug Key ou o Jeff Hall que tweetaram. Tweetou isso na hora do jogo, né? Na hora do primeiro TD. Nem tinha sido o segundo ainda. E eu até curti e ri pra caramba que eles tweetaram assim: eu daria um. Porque toda jogada de gol entregaria a bola pro James Devlin e por isso eu seria um excelente treinador, tá ligado? Um excelente coordenador ofensivo. Aí eu ri e tal, mas é verdade, cara, tem que aproveitar James Devlin ali e você tá numa situação de short yardage, né? Short yardage pro gol. Cara, o Tom Lois, ele pode chamar um screen, ele pode passar a bola, ele pode entregar no running back ou ele pode entregar no Devlin. Olha quantas leituras você dá pra defesa, ainda que algumas dessas leituras sejam similares, né? Sejam similares pra parar. Mas são muitas leituras, cara. Tem uns times que têm essa capacidade de... Cara, são poucos times, cara.
Não, com certeza.
Ganhar no touchdown com diversas formas possíveis.
O Patriots cada vez mais tá se tornando um juggernaut muito difícil de parar no ataque, né? Cada vez mais jogadores estão despontando. A gente não está vendo aqueles números fantásticos do Brady, mas é um time que não está tendo necessidade que o Brady põe esses números fantásticos. Está correndo bem a bola, está trabalhando bem o short yardage game, e assim a gente vai avançando, assim a gente vai ganhando jogos, né? Hoje não estou preocupado com o ataque do Patriots nem um pouco, muito menos com a defesa, que vem crescendo, a gente vai falar dela mais tarde, mas eu tô gostando muito desse crescimento do Patriots nessa reta final.
Concordo. Falou, mas já que a gente tá em jogo, chegando a 1.000 jardas corridas, né, lançou até vídeozinho no Instagram, o Tom Brady dizendo que ia se aposentar depois disso, né, a gente já tinha denotado isso no nosso grupo do Peixes, mas na hora de ajoelhar, ele ajoelha pra frente, não perde a jarda, ainda reclama com a arbitragem para não tirar esse dele, tá? Porque ele ainda fala pra frente, não vai me tirar a jarda, não. Bom, Bruno, e é até curioso, porque tem um status bem, bem bizarro. Você sabe quantas jardas o Tom Brady já perdeu na carreira inteira por ajoelhar?
Menor ideia.
Né? Na bola? Então, eu não lembro certinho o número, mas foi em torno de 126 ou a 176, algo do tipo. Você lembra que era 6 e era 100 e pouco. Mas só pra gente ter uma noção, são em média aí 100 e poucas jardas que ele já perdeu só ajoelhando, brother. Sendo que cada vez que você perde 1 jarda, 2 jardas. Então quantas vezes ele já ajoelhou e se ferrou, né? Nessa contagem aí. Por isso que foi importante pra ele. Quer estender um pouquinho já, entrando na OL, antes de... Você estende aí falando um pouco da OL antes da gente entrar no jogo passado, Bruno. Já começa um jogo corrido e aí você depois já emenda a OL no trabalho do jogo passado e depois a gente fala do jogo aéreo.
Bom, belíssimo jogo da OL, né? Mais uma vez, Shaq Mason não permitindo nenhuma pressão. Joe Thune não permitindo nenhuma pressão. Foram 5 pressões no jogo inteiro, né? Uma cedida pelo Marcus Cannon, uma cedida pelo David Andrews, uma hurry e um QB hit pelo Trent Brown, que teve o trabalho mais difícil, né? Contra o Everson Griffin. E o Rob Gronkowski cedeu uma pressão também, numa jogada que ele esteve em proteção de passe. Dito isso, achei um belíssimo jogo da OL. Te vi o Tom Brady com tempo no pocket, Tom Brady com tempo para ler o jogo. O jogo corrido funcionou, entrou, né? A gente já falou dos running backs, mas aqui Rex Burkhead com 2.43 jardas depois do contato, James White com 2.17, Cordarrelle Patterson com 2, Edelman com 2, Sonny Michel com 1.59, James Evelyn com 1.25. Então assim, a gente vê a OL deixando eles avançarem o suficiente para estarem em velocidade e terem espaço para quebrar os tackles quando eles são encostados, né? Um jogo sólido, acho que esse grupo... eu ando lendo muito sobre as pessoas aí falando da OL do Patriots, né, lá no, dos analistas do time, e realmente falando, se isso não é uma OL de elite, eu não sei te dizer o que, que é. A OL vem jogando muito bem, tivemos uns 2 jogos aí no campeonato onde a OL falhou realmente, onde as pessoas acabaram ficando preocupadas, mas no geral é uma OL que tem jogado muito bem. Cai de produção quando o Marcus Cannon sai, que o Marcus Cannon ainda está tendo uma contagem limitada de snaps, o Laird Joe-Edo acaba entrando bastante. Mas o Laird Joe-Edo também se recuperando, não cedendo pressões, não cedeu pressões nesse jogo. Mas o Marcus Cannon realmente é diferenciado, principalmente quando se trata do jogo corrido, naqueles double teams, naquela parceria ali entre ele e o Shaq Mason.
Perfeito. Então, entrando agora como destaque do nosso jogo aéreo. O líder em recepções desse jogo foi o James White, com 7 recepções para 92 jardas, uma média de 13.3. Josh Gordon aparecendo 3 vezes, né? Com 58 jardas, uma média de 19.3, e teve o touchdown. Aliás, aquele drive praticamente todo foi o Gordon. Inclusive, o Gordon aparecendo muito bem, bloqueando em alguns momentos, né, do jogo, principalmente grande, no final, né, do jogo. Ele faz o bloqueio que ele arrasta o corner, algumas jardas. O Sonny Michel, mas vão pro first down. Algumas vezes eu vi ele fazendo isso. Rob Gronkowski, com as suas 3 recepções, mais ou menos está tendo por jogo sempre aquela jogadinha de play action e busca o Rob Gronkowski no meio. Julian Edelman com 3 recepções também. Cordarrelle Patterson com 2. Rex Burkhead com 2. Chris Hogan aparecendo em 2 momentos distintos, e a gente já tinha elucidado há umas 2 semanas, repetiu semana passada e repete agora de novo, que ia acabar abrindo espaço para ele, ele está aproveitando isso. E o James Devlin, como você já tinha até adiantado, teve 1 recepção e o Sonny Michel 1 recepção. Acho que, quando tudo encaixa, né, quando o jogo corrido encaixa, você consegue distribuir o jogo, você consegue passar a bola, Você consegue ter tempo para passar a bola, e aí passar a bola, tudo encaixa, não tem como esses caras não aparecerem. E eu acho que vai ser mais ou menos isso, Bruno. Cada vez vai ser um cara diferente aparecendo, sabe? Por exemplo, esse foi o jogo que o White teve 7 recepções, foi líder, mas o resto está muito distribuído. Josh Gordon, Patterson, Gronkowski, Edelman, Burkhead, Hogan, todos tiveram pelo menos 2 passes completos aí na direção. Então, é mais uma prova de que o jogo está se distribuindo. E esse
mais uma prova
tá
da competência do QB de parar, que está distribuindo tanto o jogo para recebedores. Não é como se a gente tivesse um corpo de recebedores de Adam Thielen e Stephon Diggs, algo do gênero. A gente está vendo o Tom Brady diluir muito os catches num grupo não excepcional de recebedores, o que mostra a produtividade, a competitividade do QB junto com o corpo de recebedores, né? Eu acho muito interessante a gente notar essa distribuição do jogo que o Tom Brady vem fazendo.
Concordo.
Nós precisamos falar do Julian Edelman, cara, porque é um cara que vem produzindo, né? Não tem o que se falar dele, inclusive correndo, mas a quantidade de drops está uma coisa que assustadora. Foram 2 esse jogo, foram 2 jogo passado. É uma coisa recorrente a temporada inteira desde que ele voltou da lesão e depois da suspensão. A gente está vendo o Julian Edelman deixando a bola cair no chão várias vezes e a gente acaba relevando porque a produção dele é boa, mas em situações cruciais isso pode estar acontecendo e atrapalhando bastante o Patriots, né? A gente não pode achar que é normal um jogador do calibre do Edelman num time que está brigando por grandes coisas, brigando por Super Bowl, porque com o Patriots é Super Bowl ou Bust, é sempre a nossa meta. A gente não pode achar que é normal um recebedor que teoricamente é nosso recebedor número 1 está dropando tanta bola.
Acho ótima observação. Eu não puxei antes esse assunto, porque eu não tinha aqui o stat do Edelman de drops, mas eu tenho notado isso como telespectador, como torcedor durante os jogos, e algo bem, eu não digo, é assustador de pensar, porque, sabe, o que aconteceu? Porque, assim, uma coisa é o cara não voltar bem, não ter a mesma velocidade, depois de lesões, o cara não tem a mesma explosão, não tem a mesma força, mas drop é algo que você nunca entende, nunca esquece, né? Então tem que ver o que está acontecendo ali para ele estar dropando essas bolas que ele não costumava dropar.
Sim, com certeza.
Bruno, fechamos a PAC, passamos para
DT. Então eu queria notar mais um detalhe do ataque em geral, né? A gente já falou disso aqui em outros jogos, mas é incrível como a gente vê ataques tentando complicar, né, o play calling e surpreender com coisas diferentes. E o Patriots insiste em fazer a mesma coisa over and over and over, uma vez atrás da outra. Nesse jogo, no mesmo drive, a gente fez 3 end-arounds, 2 com Edelman e 1 com Cordarrelle Patterson. No jogo, no geral, foram 4 ou 5, se eu não me engano. O mesmo screen pass a gente rodou umas 3 vezes nesse jogo. O Patriots não tem o menor problema em estar repetindo o play calling uma vez atrás da outra. E isso tira o chapéu pro McDaniels, né, que faz um belíssimo trabalho chamando jogada. Eu tava meio insatisfeito com ele no início do ano, pela falta justamente de end-arounds, de screens, né. E a gente vê que quando o Patriots faz isso, o ataque é muito mais produtivo, porque a gente tá sempre surpreendendo a defesa, mantendo ela na ponta dos pés. E eu acho brilhante como a gente não para de fazer algo que tá dando certo. Não tem por que fazer se a defesa não tá. Não tem por que parar se a defesa não tá ajustando. E o Peixe vem fazendo um belíssimo trabalho com isso.
E eu acho que isso também engloba o seguinte, né, cara? O ponto crucial disso é, primeiro, você conseguir jogar simples. E o ponto que é importante lembrar é que, cara, fazendo isso, você não necessariamente precisa abrir seu playbook, sabe? Para os jogos que vão vir. E a gente pode esperar muita, muito mais coisa nesses últimos 4. A gente tem aí restando, são 3 jogos, 4 jogos, né? 3 de divisão e 1 contra os Steelers. E contra os outros, contra os times de divisão, acho que a gente pode esperar, sim, tá? Jogos onde a gente vai repetir a mesma jogada, sei lá. A gente vai com 10 jogadas pro jogo e vai só usar elas, sabe? Não acho nada absurdo a gente ver isso nesses jogos. Para também esconder o playbook, e se estiver funcionando, não tem por que mudar, né? A gente tem um time de ataque praticamente classificado nos playoffs, com mais uma vitória. Se a gente ganhar domingo, na verdade, contra o Dolphins, ganha a divisão e está garantido em mais um playoff, então também é importante para o futuro essa observação aí, Bruno. Falando um pouquinho da nossa defesa, cara, quer começar pelo status que você trouxe, Bruno, pra antes da gente falar da nossa defesa, que o pessoal tava reclamando bastante, então a gente traz os status pra mostrar. É, a defesa do Patriots não cedeu mais de 300 jardas aéreas nos últimos 5 jogos. E não cedeu mais de 100 jardas corridas em 9 jogos. Eu não sei se foram nos últimos ou em 9 e em 5 jogos. Mas então, assim, nem o que fala que a nossa defesa é ruim, cara, é só olhar os números. A gente já criticou a defesa em alguns setores, já criticou jogadores especificamente, mas a defesa, ela tem aparecido, eu falei isso na semana passada, a defesa que hoje é boa na NFL não é mais aquela defesa que não cede pontos. É aquela defesa que vai parar um baita ataque no momento que tem que parar, que vai ser dominante. Defesa essa situação. A dominância tem mudado como o jogo tem mudado. E a nossa defesa tem sim essas características, como esses status que o Bruno trouxe aí já elucidaram. Eu acho que esse jogo, o Devin McClary e o Kyle Van Noy foram pra mim. Isso porque eu tenho reclamado bastante de tackles errado, mas os dois tiveram atuações exemplares dando tackles, são vários tackles em open field deles, mas ainda acho que outros jogadores podem melhorar no geral isso. O líder em tackle da defesa foi Devin McClary com 5.
A gente teve 3 tackles errados nesse jogo, 2 do Claiborne e 1 do Chung.
Isso. O Devin McClary teve 5 tackles e 2 tackles assist, né? O seu irmão Jason McClary, 5 tackles também com 1 assistência. Kyle Van Noy, 4 tackles e 1 assistência. Jason McClary, para mim, ficou bastante tempo em campo, coisa que não vinha ficando, conseguiu marcar muito bem. Tem que tomar cuidado com algumas bolas que podem ser interpretadas como falta por alguns juízes da NFL, mas para mim o destaque é um rookie que ninguém esperava muita coisa, foi ganhando posição. Se você tem a contagem de snap aí, porque eu não tenho, mas acho que ele ficou bastante tempo em campo esse jogo.
Jace Jackson?
Tenho. Isso.
Não tenho, não. Eu tenho aqui os stats dele em cobertura, mas não tenho contagem de snap, não.
Não, snap count. Eu sei que...
Não, mas ele foi starter. Foi o Jonathan Jones perdeu espaço pra ele nesse jogo. A gente viu o Jace Jackson como starter aberto. A gente viu o Jason McCourty caindo pra níquel, né? Marcando o Adam Thielen o jogo inteiro. E o Jace Jackson jogando de starter como corner aberto. Permitiu 4 de 7 para 23 jardas e um passe defletado. Sendo que o Kirk Cousins foi 0 de 3 para uma interceptação quando ele estava fazendo target na direção do Jace Jackson na end zone. Sendo a interceptação não do Jace Jackson, mas do Duron, the closer Harmon. Mais uma interceptação fechando o jogo. E aquelas duas bolas no Thielen lá no canto direito da endzone, que reclamou de falta, reclamou, deu porra nenhuma, porque o Jace Jackson tava marcando ele muito bem, ele tentou forçar pra dentro, o Jace Jackson não permitiu. Belíssimo jogo do rookie, estamos vendo aí de repente mais um Malcolm Butler, Cel.
A situação, cara, é o que eu tô falando, pra mim ele foi um destaque absurdo, porque é um cara que, como você falou, ele ganhou a vaga, tirou espaço, ficou em tampo. Eu tinha visto, eu não tô achando agora o Twitter, mas eu tinha visto, salvo engano, ele só perdeu pra... Tá, pá. Eu não tô achando aqui. Mas é só... Achei. O Jace Jackson ficou em campo 89% dos snaps. Ele ficou em campo... Teve 54 snaps, 89% de todos os snaps totais da partida. A gente teve 61 snaps defensivos, ele ficou 54 em campo. Ele só perdeu para o McCourty, Van Noy, o outro McCourty, o Gilmore e o Hightower. De resto, ele foi o cara que ficou mais em campo. Ou seja, a gente viu aí uma evolução, né, no tempo dele em campo absurda. E ele marcou um dos melhores jogadores da NFL, fazendo um trabalho de corner 2 que se espera no trabalho de corner 2. Ele é um cara muito físico, tal como o Stephon Gilmore é. Então, permite você jogar fisicamente dos dois lados do campo, só que é um cara que tem que tomar cuidado com as faltas. Eu sei que esse jogo não fez, mas em outros jogos já fez faltas importantes, mas é um cara que tem muito para evoluir. Então, assim, fico feliz desse cara tá surgindo aí, bro.
Sim. Eu acho que a gente viu uma dinâmica interessante da secundária nesse jogo, né? o Gilmore tava com o Diggs o jogo inteiro, e permitiu um catch do... E os outros catches do Stephon Diggs foram em screen passes, que aí realmente não é uma responsabilidade do wide cobrir, do corner de estar cobrindo, mas sim de taclear, um trabalho que ele fez bem feito, né? O Stephon Gilmore, no geral, permitiu 4 de 4 para 25, né? Sendo 3 desses catches quando ele estava marcando em zona. A gente viu o Chung ter um número mais limitado de snaps nesse jogo, né? O nível de jogo dele vem caindo, vem errando tackles, não vem sendo tão eficiente cobrindo tight end. E uma coisa que a gente tá vendo é o Obi Melifono crescendo. Teve 12 snaps nesse jogo. Ele entrava em campo em terceiras descidas para cobrir o tight end. Um excelente tight end, que é o Kyle Rudolph, né? Permitiu um catch para um catch de um target.
Coisa que a gente falou semana passada é que ele ia fazer, ele poderia ser usado dessa forma.
Exatamente, um catch em uma tentativa para 5 jardas, foi inclusive numa conversão de terceira descida, né? Que ele inclusive ainda conseguiu derrubar a bola da mão do Kyle Rudolph, mas ele já estava
posse
de bola estabelecida, já tinha saído do campo.
Não... Deixa eu só discutir essa jogada, cara, porque isso foi uma jogada muito polêmica. Por quê? Nossa, eu tive essa discussão recentemente com outras pessoas. Essa jogada, para quem não lembra, pela mudança da regra da NFL, antigamente, a NFL, se você caísse fora de campo, você deveria manter a posse até o final. Tá? Não importa o que acontecesse. Fora de campo, você tem que manter a posse fora de campo. Tanto que teve um TD do Cooks ano passado contra o Texans nos playoffs, que as pessoas reclamaram que a bola mexeu um pouquinho.
Não, mas a regra do ano passado para esse ano mudou de novo.
Calma. Aí esse ano a regra mudou. A regra esse ano é a seguinte. Hoje, qualquer football movement que você faça depois que a bola toca em suas mãos, e não precisa mais ser aquela situação de guardar a bola e dar 3 passos, como era a interpretação antiga, apenas esticar a bola pode ser considerado um football movement. A partir desse ponto, está estabelecido o catch.
Exatamente.
Então, se você sair de campo e cair fora do campo, você não precisa mais manter o controle da bola. Esse é o ponto. A situação que eu discuti é a seguinte. Qual foi o football movement que ele fez em campo para não ter que manter a posse até o final do catch fora de campo com o cara chegando? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, aí a discussão, eu tive discussão com várias pessoas justamente por isso, cara. Porque eu vi pelos analistas, o que eles explicaram foi que o Kyle Rudolph, ele estica a bola para o alto, para o Melianfo não chegar. E isso seria considerado football movement. Se for assim, ok. Não vou falar nada porque acho interpretativo e beleza, catch. A questão é que se você não disser que teve football movement, não pode ser catch pela regra da NFL.
Mas teve, cara. Ele estica a bola.
Essa é a situação.
Ele tem a posse da bola, a bola não mexe na mão dele, ele bota os dois pés e estica a bola pra frente.
Então, as pessoas discutindo grupos e tal, nem tocaram no assunto. Eu acho que a galera não tá sabendo da regra, entendeu? Especificamente, não estão sabendo da regra. Né? Enfim, esse jogo também já entrando um pouquinho antes. Já entrando um pouquinho nesse jogo, que eu já tô meio pistola, a arbitragem foi ridícula, tá? Ridícula. Diversos erros aí, diversas oportunidades contra o Patriots. O que foi esse o first down na quarta descida?
Aquilo foi...
Que é isso, cara? Que linha foi aquela? Que linha interpretativa é essa, cara? Como que ele chegou no first down? Ele nunca chega nem perto da linha.
Essa não faz o menor sentido.
Não, e eu não tô nem falando daquela linha desenhada na TV, porque às vezes ela é mais grossa do que a linha real. E a ponta da bola pode tocar. Eu tô falando da câmera que ficou e mostra o pai...
A câmera foi bem clara, né? Foi bem clara.
Pô, cara, que é isso? Foi ridículo. Algumas chamadas...
Não, e realmente... causou uma das situações mais engraçadas desse jogo, né? O Tillen resolveu falar merda, o Belichick, mano, you shut the fuck up.
Não, o Belichick...
E o Caio Van Noy comprando a briga do Belichick, né? Saiu peitando o Adam Tillen.
Não, mas o Belichick é muito clássico, né? Já falou...
Já foi.
Na verdade, eu nem lembro o que eu falei pra ele. Peço desculpas, respeito muito o que ele já conquistou até aqui.
O Tillen também pediu desculpa pro Belichick já.
Sim, sim. Mas, enfim, eu acho que a arbitragem da NFL...
O Van Noy não foi tão classy assim, não. Você viu o que o Van Noy falou depois?
Não, o que ele falou?
Ele falou, pô, ele fica querendo falar merda. Qual foram os stats dele? 4 catches pra 27 jardas? Acho que isso diz tudo, ele não pode falar nada.
E o Vanoy também se tornando um dos líderes dessa defesa.
Cara. É, exatamente, um cara bem vocal.
Não, eu acho assim, só, as pessoas sempre tendem a falar, não, o Patriots é beneficiado pela arbitragem. Cara, que jogo vocês estão assistindo? Vocês só lembram do lance a favor, brother. O nego esquece muito lance contra. Eu tinha no meu celular uma nota, eu acho que eu perdi, deve ser um celular que eu troquei de celular recentemente. Mas eu tinha uma nota com vários erros de arbitragem contra o Patriots que o nego não fala em jogos importantes, tá ligado? O nego caga pra isso. Eu fico extremamente... Irmão, o que as pessoas têm que entender é, eu não tô reclamando do Patriots, às vezes, ser prejudicado. O que eu acho é, a arbitragem é uma merda e é pros dois lados. O que não dá pra você tirar disso e falar que o Patriots é beneficiado. Isso me irrita profundamente, cara. Porque não é verdade isso, sabe?
Então, o nego só esquece... Mudando a nota, voltando a falar da secundária.
Não, foi mal, me estressei.
Belíssimo jogo da secundária, tá? Tirando um corpo de recebedores muito forte do Vikings. Belíssimo jogo do Obi Melifono. Eu tô aprendendo a falar o nome dele. Obi Melifono. Belíssimo jogo do Devin McCourty, mais uma vez. Bom jogo do Jason McCourty. Bom jogo do JC Jackson. Vem sendo aí a melhor opção do Patriots pra marcar o terceiro recebedor, né? Eu acho interessante, assim, quando a gente tem dois wides abertos muito fortes, é interessante ter o Jonathan Jones como níquel. Mas quando um dos melhores recebedores é o slot, trazer o Jason McCourty pro slot e levar o JC Jackson pro spot de corner aberto, eu tô achando isso bem interessante, né?
E vai precisar fazer isso contra o Steelers, né? Porque basicamente o Juju é um cara que se alinha em qualquer lugar e o Antonio Brown também, mas eles não são eventualmente tamanho de wide receiver grande, né? O prototype de wide receivers grande.
É, mas acho que quem a gente vai ver marcando o Juju vai ser o próprio
Gilmore,
né?
Também acho, que nem a gente sempre faz no pega o wide receiver 2 e deixa o Brown dobrado.
Isso, exatamente. Falando do corpo de linebackers, né? Apesar de muita gente falar isso deles, e eles estão certos, né? De que o Hightower, o Vannoy e o Roberts são jogadores lentos, porque são, né? Pra marcar passe. Tiveram um belíssimo jogo em cobertura nesse domingo, né? O Vannoy permitiu 3 de 3, mas para 8 jardas. O Ilandon Roberts permitiu 1 de 2 para 1 jarda. E o Donta Hightower 4 de 4 para 17 jardas. Então, assim, limitando bastante os catches em cima deles, né? Gostei bastante do jogo. Mas, para esse jogo, eu não queria falar muito de linebacker como um corpo isolado. Eu queria, se você me permite, Celo, falar do corpo de linebackers e da DL como uma coisa só. Porque a gente viu muito nesse jogo foi o Patriots jogar naquele front radar, né? Sem uma DL clássica.
A gente já explicou jogando. O que é, mas explica de novo pra galera poder imaginar.
Assim. Eu já chego nisso. Apesar da gente ver o Patriots plantando com uma DL tradicional em algumas partes do jogo, permitindo inclusive um belíssimo jogo do Lawrence Guy, né, que apareceu bastante, com dois stops em corrida e três pressões, né, sendo uma pressão e dois QB hits. Brilhante jogo do Lawrence Guy. O Adrian Claiborne também com um jogo muito bom, com duas pressões, mas com dois tackles errados, né? Falhando aí. Mas a gente viu muito o Patriots jogar nessa defesa radar, que uma radar normal são seis jogadores em pés rodando ali no front seven para complicar a defesa, a OL do Vikings, né? Para eles dificultar o
entendimento. Enfatiza isso, são seis jogadores em pé.
Mas para dificultar a leitura de quem tem que ser bloqueado, quem é o assignment de cada um, quem vai blitar, confundir pro QB.
Quem vai voltar em zona.
O Patriots fez uma variação da radar jogando com um da L, que era o Trey Flowers, jogando de nose tackle em cima do center, né? Se aproveitando de um center fraco do Minnesota Vikings e botando o nosso melhor pass rusher para jogar ali. O que mais uma vez traz o Trey Flowers como líder em pressões, com um sack e duas pressões, né? E aí rodando muito ali atrás o John Simon, o Ilandon Roberts, Kyle Vannoy, Duron Harmon, Donta Hightower e Devin McCourty. Todos eles se aproximando bastante e rodando ali no front seven, complicando. Inclusive eu tive a impressão do Patriots estar fazendo um set drop, né? Que quando você aproxima muita gente, e o que você faz é o seguinte: todo mundo dá o primeiro passo da jogada em direção à linha de scrimmage, e se algum OL seta pra te bloquear, né, ele se movimenta na sua direção, você dropa em cobertura. se ninguém se prepara para te bloquear, você entra na pressão. Eu tive a impressão do Patriots estar fazendo esse drop set, né? E confundiu muito. Dá para ver que o Kirk Cousins estava muito perdido ao longo do jogo. Não à toa, tomou muita pressão. A gente tem aqui, ó, Trey Flowers com um sack, duas pressões. Lawrence Guy com dois QB hits e uma pressão. Donta Hightower, um QB hit, duas pressões. Donta Hightower que vem crescendo muito como pass rusher nessa reta final.
E tem que ser usado mais assim,
com certeza. Adrian Claiborne com duas pressões. Adam Butler com um sack. Kyle Van Noy com QB hit. E Landon Roberts com uma pressão. E John Simon com uma pressão. Então, assim, o Patriots conseguiu confundir bastante a OL do Vikings, que teve muita mudança ali no miolo, né? Conseguiu confundir o Kirk Cousins, que é um excelente QB, foi uma excelente escolha da comissão técnica, tá tentando confundir o jogo pra atingir ele, e gostei de ver essa criatividade, né? Quanto mais coisas diferentes o Patriots traz na defesa, mais a gente tá vendo a defesa evoluir, se tornar imprevisível e tá parando os ataques adversários.
E você falou um negócio interessante, cara, porque várias das vezes a câmera de trás, a câmera da TV conseguiu pegar como estava a secundária do Patriots enquanto o Vikings estava no ataque. E muitas das vezes, pela pressão e pela confusão causada contra o Kirk Cousins, ele não conseguiu ele não conseguiu simplesmente enxergar, porque tinha jogadores livres. Tá? Então, assim, é como a defesa, às vezes, é uma unidade só e se complementa, né? E outro ponto legal de notar é que entendi o porquê o John DeFilippo, que é o coordenador ofensivo do Vikings, não correu com a bola, tá ligado? Que é a radar, a fraqueza da radar. Se tem uma L.
Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, a maior dificuldade de você fazer com a radar é correr, justamente porque você não sabe quem você tem que bloquear. E isso dificulta muito os combos, dificulta muito, porque você acaba sendo surpreendido com quem tá entrando, com quem tá te pressionando, e você dificulta o primeiro contato da OL com quem eles deveriam tá estabelecendo contato, na verdade, né? E somado a isso, o fato que o Vikings monofásico, eles passam muito a bola e correm muito pouco, apesar de ter um running back muito bom. Tem uma OL que passou por muita mudança aí, né? Muita gente machucada, muita gente saindo, e acaba sendo um time unidimensional, o que facilitou o trabalho da defesa do Patriots.
Assim, eu vou só dar o meu panorama, eu posso estar errado, mas se eu tivesse, me corrija, que você está aqui para isso, te contradizer à toa. Cara, se eu tô numa radar, eu tenho que correr outside the tackle ou do tight end o jogo inteiro. Eu só preciso selar o Ed e vai ser pelo menos 8, 9 jadas toda jogada,
Bruno. Mike tá, cara, não tem Ed na radar.
Principalmente tendo Dalvin Cook, que é muito rápido.
Mas não tem Ed na radar.
Não, o Ed que eu digo seria o... Mas é que tá, o Ed que eu digo é o último cara.
Então, mas quem é o último cara? Se os caras estão se mexendo, Celo. Isso que é o difícil, cara. É por isso que a grande dificuldade da radar é a OL tá identificando quem eles têm que bloquear. Porque cara. O cara que vai ser o Ed Defender... 3 segundos antes do snap não é o mesmo que 2 segundos antes do snap, que não é o mesmo que 1 segundo antes do snap, que não é o mesmo que pós-snap, entendeu? Então acaba sendo, você acaba povoando inclusive demais, o front seven fica muito cheio, o Patriots dando muito look de cover zero.
Então, eu acho que se você selar o Ed, mas é uma corrida pra, Ed, cara. Sei lá, um big play, cara. Big play.
Mas não tem não, Ed. Mas
se você selar quem for o Ed no momento do snap, isso é bom.
Então, mas
se é difícil porque
os caras estão se movimentando.
Pode ser até aquela jogada... Pode ser até algo simples, uma pull do guard, né? Que até ninguém quase faz isso, mas uma pull do guard do mesmo lado, só sair pra liderar.
Então, Marcelo, mas é muito
ou difícil. Ou do tackle com o Tyrande.
É muito difícil, porque se você identifica errado, você abre o buraco
no meio da OL. É difícil porque nego é burro, né, Marcelo?
A grande dificuldade é mais difícil você correr contra a radar do que passar contra a radar. Porque passar bem ou mal, você tem que esperar quem vai vir na sua direção. E correr, você tem que avançar em direção a alguém. E se esses caras estão se mexendo e tentando te confundir, é muito difícil você identificar quem você tem que bloquear, como você vai bloquear e com quem você vai fazer o seu combo, entendeu?
Entendi. Você tem mais alguma coisa para falar da DL linebacker especificamente?
Não.
Então... Quer falar do Gostowski, que errou um field goal? Ou ninguém lembra? Só vai lembrar quando for um jogo importante.
O Gostowski errou um field goal. É, isso não é legal, mas é isso.
Não tem muita coisa pra falar, só que, tipo, ele a gente só vai fazer falta quando for um jogo importante.
Né? Exatamente.
Como foi em Denver lá, 2 ou 3 anos atrás.
A verdade é que a gente só lembra do fio de gol errado quando a gente perde, né?
É, exato. Verdade. Mais ou menos o mesmo esquema do negócio da arbitragem. O nego só fala da arbitragem quando o Patriots perde, mas quando ganha, ignoram todas as chamadas, ninguém fala nada, tá ligado? Ao contrário, só fala quando ganha, mas quando perde, ninguém fala nada. Enfim. Acho que foi isso, né? Falamos do time inteiro. Então, traz aí a novidade, entrando na pauta 2 de notícias da semana aí, que a gente podem ter relações diretas com o New England Patriots. O Bruno, que queria trazer esse tópico, acho também importante. É, Mike McCarthy, essa semana, técnico do Green Bay Packers, finalmente foi demitido. Depois de perder para o Arizona Cardinals em casa. E aí, cara, muita gente, né, segundo as fontes, você quer chegar a dar a notícia, já que você viu, jornalista?
Só que um dos favoritos para assumir o cargo de head coach em Green Bay é Josh McDaniels, né? Dizem aqui os boatos de que o McDaniels já está recebendo ligação de diversos coaches de posição em volta da NFL, se disponibilizando para fazer parte da comissão técnica dele, se ele assumir. O boato é que Green Bay está muito interessado no Josh McDaniels. Tá? E assim, eu não acho improvável que ele aceite caso tenha vaga oferecida. Por mais que ele tenha ficado no ano passado, é uma situação diferente. Uma situação de um time com... Tudo bem, o Andrew Luck também era muito bom, mas o Aaron Rodgers é um QB fora de série. Ele teria um bom ataque para trabalhar. Não tem uma defesa ruim. Vai ter dinheiro em cap para trabalhar, se souber fazer, coisa que ele vem aprendendo com o Belichick. Espero que ele fique, acho que ele fica, mas não ficaria espantado se ele aceitasse esse cargo, né?
Eu não acredito que isso vá acontecer por um fato muito simples, cara. Primeiro, eu não acho que ele desperdiçaria a chance de ser técnico pelo England Patriots, coisa que a gente vai ver nos próximos anos. Eu já estava até discutindo com o Bruno antes de começar que provavelmente o Tom Brady se aposenta junto com o Belichick.
O Belichick e o Brady vão sair de mão dada, cara.
E então, o ponto assim... 2, eu acho que o resto da NFL...
O McDaniels vai ter que escolher entre assumir um Patriots.
Mas tem um ponto, eu não acho
que sem Brady, né? Ou pegar, de repente, um Green Bay agora com chance de ganhar o Super Bowl com Aaron Rodgers.
Mas tem um ponto muito importante, cara. A galera esquece que o que ele fez com o Colts, apesar de eu julgar ser normal no âmbito de trabalho, o nego da NFL não esquece, né? Então fica-se sim com o pé atrás quanto a ele, porque ele não foi pro Colts quando já acertado tudo, depois de ouvir a proposta final do New England Patriots, né, do Robert Kraft. Diz a reza lenda que ele foi pro
O papo que eu tenho ouvido ultimamente, cara,
ia sair de lá e o Robert Kraft,
o papo que eu tenho lido, não, né, Robert Kraft só é que o que aconteceu foi o Josh McDaniels tava semi-fechado com o Colts, né, já tinha dito que aceitaria, mas não tinha assinado nada. Foi ouvir a proposta do Patriots. E o Colts tentou forçar a mão dele, anunciando a contratação antes do combinado. E por isso o Josh McDaniels acabou saindo feio na história. Mas o que eu tenho ouvido é que o Colts acabou forçando a mão dele, né? Meio que anunciando ele para ele já tá certo. E não foi bem isso que aconteceu. E que ele, inclusive, não gostou da postura do Colts. Mas ele acabou saindo como vilão da história, dizendo que ele já tinha fechado com o Colts e depois voltou pro Patriots. Enfim, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu.
Não, eu acho engraçado também que é o seguinte. Na época, eu defendi bastante o McDaniels, de muita gente falando mal dele, explicando que isso era normal e tal. E nem tinha isso de informação. E as pessoas falaram, esse cara nunca mais vai arranjar emprego na NFL, não sei o que lá. Eu falei, cara, quando a primeira franquia grande quiser começar e não tiver técnico, vão chamar ele e não vai ter dúvida. Aí, bom, depois concretiza isso que eu falei. né? Que exatamente isso iria acontecer, cara. O nego não vai ficar olhando para esse passado, porém é um fator que muita gente levantou na época, mas, e eu trouxe aqui como algo a ser levado em consideração, embora eu acho que ele não vai desperdiçar a oportunidade de ficar no CTR do Peixe, mas é como o Bruno falou, lá ele teria a oportunidade de treinar o...
Espero muito que ele fique, mas eu acho que é uma possibilidade a saída dele. Em outra nota, quem foi condenado à prisão hoje foi o Brandon Browner, né? Que ganhou o Super Bowl em 2014 com a gente por tentativa de assassinato. Vai pegar, a princípio, 8 anos de cadeia. Depois de não tentar se declarar inocente, ele não contestou a acusação.
Foi uma notícia
triste.
Foda-se, né? É bom saber.
É porque é um cara que jogou pra gente, né?
Sim. Você lembra qual foram as apostas, Bruno? O placar do jogo foi 24-10. Eu acho que você ganhou, né, cara? Você chegou mais perto.
Eu acho que foi.
Você tinha falado, acho que 32-17, alguma coisa do tipo.
Isso.
E eu tinha falado 36-27, algo, ou 32-27, algo também mais ou menos assim. Então, Bruno,
quanto é que tá?
Última aposta aí. Estamos empatados? Eu acho que a gente está empatado.
Eu acho que está empatado. Eu não sei, eu não conto, não. E o próximo jogo a gente joga contra Miami, não é?
Miami Dolphins, domingo às 16 horas. Isso, em Miami. Não vamos utilizar a camisa escura, vamos utilizar a camisa branca, porque o Miami tem feito isso algumas vezes. Né? Dado pro contra o Raiders, eles fizeram isso, deixaram o Raiders usar no calor de Miami a camisa preta e usaram a branca mesmo jogando em casa. Mas contra o Peyton já foi anunciado que isso não vai acontecer, não sei porquê.
Ah, porque agora a gente tá em dezembro já, né? Já não faz mais sentido você querer botar o cara no calor, porque não tá calor, tá no inverno lá, né?
Pô, tá quente ainda, já ainda tá quente, cara. O último jogo do Dolphins tava quente ainda. Enfim,
não, mas não como é no início da temporada, né? Não como é no início da temporada, onde o Patriots historicamente tem dificuldade de jogar lá.
Eu acho que destrinchar esse jogo, e assim, isso vai ser uma constante para os próximos episódios, tirando o jogo contra o Steelers, não tem muito o que falar, né, cara? É a obrigação do Patriots ganhar. Miami vem todo baleado aí, ainda briga para os playoffs, é verdade. É aquele time que poderia estar simplesmente com nenhuma vitória, ninguém se surpreenderia, mas no entanto está 5-5, salvo engano. Mas eu continuo achando que é obrigação do New England Patriots atropelar. Esse jogo não vai ser transmitido pela ESPN, tá? Brasil, no caso. Acho que é o primeiro jogo da temporada que a ESPN Brasil não vai transmitir, seja porque foi em horário nobre ou porque votação a gente tinha colocado, né? A torcida do Patriots colocou. Mas esse não vai ser transmitido, vai ser às 4 horas em Miami.
Estranho, né? Jogo das 4 horas, a torcida do Patriots não votar o...
32... Não, mas não teve voto. Eu tava ganhando sempre os mesmos times. Agora eu não sei como é que tá sendo essa seleção.
Porra, não, o que é meio bizarro, né? Eles botam pela votação pra ver o jogo que a galera quer ver. Aí o mesmo time ganha sempre porque a mesma galera, porque a galera quer mais ver o jogo daquele time. Aí eles vão mudar a regra porque aquele time tá ganhando.
É, porque é a maior, cara. Eu tô se dando maior. Também não entendi,
então, mas é isso, cara. É quem tem mais audiência, ué.
Esse é um papo muito mais complexo, né? No Brasil se discute esse negócio da questão até no futebol com o Flamengo e Corinthians. Mas a audiência também é questão de quanto eles
vão. Eu vou ter que hackear o seu Game Pass, então.
Vai ser assim, né?
Enfim. Eu vou ter que hackear seu Game Pass pra assistir o jogo.
Eu estaria usando, cara. Eu estaria usando. Vai aparecer aqui.
Não se eu mudasse.
Qual é? Mas pra mudar a senha tem a pergunta de segurança. Pois você não sabe a resposta.
Entendi.
Chupa. Qual é o placar desse jogo?
Olha, a gente pega um Dolphins fraco, a gente pega um. A gente nesse momento um Patriots forte, que tá crescendo em direção aos playoffs. Eu aposto aí num placar elástico do Patriots. Eu acho que a gente vai ver um 38-14.
Eu acho que o jogo vai ser... Eu ia botar 14 também, mas eu acho que o jogo vai ser 35 a 14.
Você é um merda, cara.
Eu juro que eu ia botar 14. Se vocês voltarem e escutarem de novo, vocês acabaram de escutar. Eu ia falar o placar, mas o Bruno interrompeu, eu não consegui falar, então paciência. Se fudeu. Qualquer placar que eu ganhar abaixo de 35 a 14, provavelmente eu vou levar. Então mais uma vitória aí. Está encaminhada.
Eu vou cravar. Se cravar vale 2?
É. Se cravar vale 2. Mas é cravar os dois.
Cravar os dois, exatamente.
Os dois. Isso, exato. Bom, então vamos fechando o programa por aqui. Se curtam o nosso Twitter para poder acompanhar. Segue a gente no Twitter, na verdade, para poder acompanhar. Que a gente sempre solta os vídeos, os programas. Né? Eu sou @Celular_Aragão no Twitter. O Bruno é @CoachBarandas. A gente sempre coloca informações sobre o peito e sobre nos jogos. Eu tenho mais sobre a NFL do que. Na verdade, eu falo de tudo, né? O Bruno fala mais só do Patriots. Eu falo da NFL inteira e do Patriots, principalmente nos jogos do Patriots. Então, é isso aí, Bruno. Te peço.
Valeu, galera. Um prazer estar aqui depois de uma vitória. Vai ser mais um prazer estar aqui depois de outra vitória contra o Freguês, Miami Dolphins, na semana que vem. Mandem suas perguntas, a gente se amarra em responder quando vocês mandam. Tá? Sigam a gente no Twitter, no @DoYourJobPod. Sigam a gente no Spotify, Do Your Job Podcast. Tá? E até semana que vem. Abraço.
Plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier.